Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Nós apresentámos este requerimento na sequência, como aliás ele esclarece, na sequência da ocorrência com uma morte de um cidadão do Seixal, ao que parece, em consequência do atraso significativo do socorro a partir de um transporte que devia de chegar a tempo e horas e não chegou. E eventualmente, na discussão apuraremos isso, e eventualmente de outras questões em redor. É sabido que, particularmente no distrito de Setúbal, mas eu vou-me situar na Península, existem carências superiores relativamente ao resto do país, a boa parte do país, nomeadamente a centro e norte, quanto a respostas básicas e avançadas naquilo que tem a ver com a resposta de emergência pré-hospitalar. Nunca a situação tinha chegado a este patamar e, portanto, é fundamental, os esclarecimentos do Sr. Presidente do INEM, que depois também os outros requerimentos alargam ao Diretor Executivo e à Sra. Ministra e, portanto, que acompanhamos com certeza, até porque o que aconteceu a seguir a esta ocorrência que eu referi, foram mais dois episódios, também eles trágicos. No espaço de dois dias, faleceram três pessoas e há uma coisa absolutamente incomum, é que estiveram à espera em tempo demasiado pela chegada do socorro. De notar que é coincidente nestas três situações, chamadas sucessivas para poder chegar o transporte a tempo e horas, que não chegou, e que o agravamento do estado de saúde foi um facto nas três situações, aliás elas são relatadas em diversas circunstâncias e isso é notório, ao ponto inclusive do perfil da ambulância a chegar ter que ser alterado ao longo do tempo, mas o facto é que nas três situações a coisa não resultou. E isto dá-nos a ideia, para além das situações em concreto, de que alguma coisa não está mesmo bem no país e há claramente uma perda de confiança por parte dos cidadãos sempre que fazem uma chamada para obter socorro, não sabem se a eles lhes calha a resposta adequada ou nem por isso. E, portanto, ouvir as entidades que estão expressas nos três requerimentos parece-nos avisado e quanto mais urgentemente isso for possível, melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dava agora a palavra, e depois discutimos os três requerimentos em conjunto. Portanto, a palavra ao Chega, Sr. Marta Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vou ser tão extensa. Este requerimento já foi distribuído previamente aos senhores deputados e nasce da realidade dura e concreta que já todos conhecemos. Infelizmente, desde esse momento concreto já ocorreram mais situações, ou seja, não podemos dizer que a situação tenha melhorado, pelo contrário. Para além disso, existem ambulâncias que não chegam a tempo, mas que não existem no terreno, equipas presas durante horas nas urgências hospitalares e um sistema de emergência que parece que está a falhar em toda a linha. Perante este cenário, entendemos que o Parlamento não pode adiar esclarecimentos e daí o nosso pedido da audição com caráter de urgência. E é precisamente ouvir com urgência quem decide, quem coordena, quem opera e, por esse motivo, incluímos também no nosso requerimento o Diretor Executivo do SNS, para além da Ministra da Saúde e do Presidente do INEM. Espero, deixo então um apelo aos senhores deputados para que acompanhem este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, finalmente, Sr. Deputado Paulo Santos, para o mesmo efeito, relativamente ao requerimento que apresenta para audição urgente a Sra. Ministra da Saúde. Faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quando apresentámos este requerimento, publicamente era conhecida uma situação, aliás, mas que não é uma situação pontual, porque a verdade é que depois, no dia a seguir, vieram a público mais duas situações de atraso no socorro, com as consequências que são conhecidas. E isto não pode ser tratado de uma forma pontual. Isto é o reflexo, de facto, de carência de meios e de recursos para, neste caso concreto, assegurar o socorro à população. Estamos a falar de uma situação que é conhecida, não é? O governo sabe que o INEM tem falta de recursos. No Serviço Nacional de Saúde há falta de profissionais de saúde. Aliás, os tempos de espera nas urgências são elevados. Bem sabemos como as ambulâncias ficam retidas horas e horas à espera das macas, porque devido exatamente a esses elevados tempos de urgência. E, portanto, estamos a falar aqui de um conjunto de aspectos que é reflexo do desinvestimento e da falta de medidas, da falta de medidas ao longo de todos estes anos para, de facto, assegurar a resposta que os utentes têm em direito. É nesse sentido que o PCP requer a audição da Ministra da Saúde, porque eu creio que, sobretudo, são responsabilidades políticas que importa apurar relativamente a estas situações, e é nesse sentido que apresentamos este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputados. Portanto, estão apresentados todos os requerimentos. Estão também agora em discussão, se alguém quiser intervir sobre os mesmos. Sr. Deputado Francisco Vieira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a estes requerimentos, dizer que, no conjunto, o PSD discorda com grande parte daquilo que está escrito no objeto dos requerimentos, em termos abstratos, mas, ainda que no requerimento do Chega e do PCP se convoque um conjunto de entidades no âmbito de um caso em concreto, mas procurando dar o mote a uma discussão mais alargada, o requerimento do Partido Socialista tem especificamente um caso em concreto, que é a falha no socorro do cidadão do Seixal. E, portanto, eu só queria deixar esta dúvida se o Partido Socialista, naquilo que será a sua discussão sobre este tema, se vai particularmente falar do caso do cidadão do Seixal ou se falará também dos outros, porque isto formalmente no objeto que está escrito está só referido o cidadão do Seixal. Nos outros casos do requerimento do Chega e do PCP, ainda que se faça alusão a um caso em concreto, dá-se como objeto, no caso do Chega, a capacidade de resposta no sistema de emergência médica e, no caso do PCP, os constrangimentos na resposta do INEM. E, portanto, esta seria uma das perguntas, se o PS vai apenas falar do caso do cidadão do Seixal. E depois uma pergunta também para os demais partidos, ou seja, se o critério de chamar cá estas entidades será doravante, caso, lamentavelmente, possa voltar a acontecer um destes casos, se voltaremos a chamar estas entidades, ou não. E, portanto, eram estas as dúvidas que serão importantes para o sentido de votação do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Não registro nenhum pedido de palavra complementar e, portanto, Sr. Deputado Eurídice Pereira, faça.
Muito obrigada. Eu queria dar nota do seguinte. Estranhas são as questões que foram aqui agora colocadas. Começando pela última, sempre que o Governo não tenha resolvido os problemas relacionados com a saúde, e no caso particular o INEM, serão chamadas as entidades que se entender a cada momento. E, portanto, quando nós fizemos entrar este requerimento, tinha ocorrido o caso do Seixal. O caso do Seixal exemplifica um problema que é conhecido e teremos a oportunidade de falar nele na altura, até porque, e eu tenho aqui, há um estudo elaborado e entregue em março de 2024 para a Península de Setúbal, feito pelo Serviço Nacional de Saúde, que se, entretanto, durante estes quase 2 anos tivesse sido implementado, não estaríamos a apresentar estes requerimentos. Portanto, foi-vos deixado um trabalho exaustivo sobre as medidas que tinham que ser tomadas e vamos agora saber da curiosidade se efetivamente elas foram implementadas. E, portanto, a resposta é esta. Falaremos do caso do Seixal e do que for necessário falar, pela simples razão de quando fizemos entrar este requerimento foi imediatamente à ocorrência Mas como eu disse há instantes, em dois dias ocorreram três situações relativamente similares e que põem em causa, obviamente, o próprio sistema de resposta do socorro e das respostas que o INEM está a dar à população. Portanto, não será certamente as preocupações do Sr. Deputado que nos impedirão de falar naquilo que for importante para que o INEM funcione em melhores condições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido. Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Sr. Presidente, eu creio que quando nós referimos as situações que vieram a público na semana passada, estamos a falar de situações que são reflexo de como está neste momento o socorro no nosso país. E, portanto, nós estamos os problemas do INEM há muito que são conhecidos, da necessidade da falta de trabalhadores, de como isso tem impactos na inoperacionalidade de muitos meios de socorro por parte do INEM, tal como são conhecidas as carências de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde e nas diversas unidades de saúde do SNS. E, portanto, eu creio que aquilo que aqui estamos presentes, aliás, e foi nesse sentido que o PCP apresentou o requerimento, é porque não podemos ignorar, de facto, aquilo que está a acontecer no país e nós consideramos que é extremamente grave o que se passou e que exige respostas por parte do Governo, respostas estruturais, não são remendos, são necessárias respostas para garantir, de facto, que a população tem não só os cuidados de saúde a que tem direito, mas que os meios de socorro, de facto, estão lá quando há necessidade de socorrer as populações. E, portanto, da nossa parte, sempre que entendermos que é necessário ouvir entidades sobre este ou outros problemas, obviamente, traremos isso aqui à Comissão de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora creio que sim, que dá urgência. Sr. Deputado Francisco Vieira, faz favor ainda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer às senhoras deputadas por terem tentado esclarecer-me. Não conseguiram, mas isso será da minha responsabilidade, porque não fui esclarecido em relação às motivações que levaram a estes requerimentos, que, desde logo, o Partido Social Democrata não vai obstar a que estas entidades venham cá, como temos sido de forma coerente ao longo dos tempos. Nós queremos é os cabais de esclarecimento em relação ao tema do INEM. Lamentamos é que, e ouvindo a Sra. Deputada do Partido Comunista Português a dizer que não pode ignorar os constrangimentos, lamentamos é que tenham ignorado durante muitos anos que levaram o Estado do INEM a este momento, desde logo quando suportaram o governo do Partido Socialista, porque poderiam ter colocado como condição para viabilizar os governos do Partido Socialista o investimento no INEM. Não colocaram essa condição e, portanto, dizem agora que não querem ignorar, já ignoraram durante muitos anos. E dizer, mais uma vez, que nós estamos muito disponíveis para fazer esta discussão, até porque o Partido Socialista, que hoje vem apresentar um requerimento sobre um caso concreto, ignorou também que, no tempo da sua governação, desviaram 120 milhões de euros do INEM, que impediram a renovação da frota, a captação de profissionais do INEM e, portanto, os casos destas mortes são efetivamente de lamentar. As investigações da IGAS estão a decorrer. Certamente que depois do relatório da IGAS em relação a estes casos, voltaremos a chamar as entidades e o PSD voltará a não obstar a que as entidades venham, mas de facto aquilo que nós não podemos deixar passar em claro é esta tentativa do PS e do PCP de passar uma borracha no passado, não muito recente, relativamente ao abandono a que deixaram o INEM. E por isso mesmo o PSD vai abster-se desta votação, convictos de que com a vinda destas entidades, mais uma vez, se irá sublinhar o desleixo a que foi deixado o INEM por parte destes partidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Santos, posso saber?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que acabámos de assistir foi, de facto, um exercício por parte do PSD de sacudir as suas responsabilidades. O PSD e o CDS estão no governo. O PSD é governo quase há dois anos, creio-se. E, portanto, e o INEM foi logo uma das primeiras audições que houve na Comissão de Saúde, não neste mandato, mas no anterior mandato, foi exatamente sobre as questões de emergência médica, onde tivemos a oportunidade, inclusivamente, de colocar estas questões. Mas eu lamento que também esteja desatento, porque ao longo de todos estes anos o PCP sempre fez propostas para reforçar, em termos de profissionais de saúde. Lamento que o PSD não nos tenha acompanhado.
Muito obrigado, senhores deputados. Vamos então, penso eu, proceder à votação dos diversos requerimentos e pela sua ordem, portanto, eles estão distribuídos às senhoras e senhores deputados, não há, creio, nenhuma dúvida quanto ao seu teor. Se houver, eu procedo à sua leitura, mas estão distribuídos e todos os senhores deputados os têm. Vamos então proceder à votação do requerimento do Partido Socialista para audição urgente do Presidente do Instituto de Emergência Médica. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, o PSD abstém-se. Os demais votam a favor. Está aprovado. Votamos agora o requerimento do Chega para audição urgente do Sr. Diretor Executivo do SNS, a Sr. Ministra da Saúde e do Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, o PSD abstém-se e o PCP também se abstém. Os demais a favor, está aprovado. Finalmente, o requerimento do PCP para audição urgente da Sra. Ministra da Saúde. Pergunto, quem vota contra? Não há. Quem se abstém, o PSD. Os demais votam a favor, estão aprovados os três requerimentos e, portanto, também concluídos os pontos 11, 13 e 14 da nossa ordem de trabalhos. Retomamos assim a ordem inicial e passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que são a votação das atas 15 e 16 relativas às reuniões dos dias 17 de dezembro de 25 e 7 de janeiro de 26, respectivamente. Atas que foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Não havendo nenhum pedido de palavra sobre as mesmas e não havendo objeção, coloco à votação ambas as atas e pergunto relativamente às duas atas se alguém vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. Concluído o ponto 3. Informo às senhoras e senhores deputados que baixaram esta comissão os projetos de resolução do Chega, ambos do Chega, 453 relativos à prevenção do desaparecimento de pessoas com demência. E o projeto 470 recomenda ao Governo a reintrodução da vacinação universal contra a tuberculose no Programa Nacional de Vacinação. Nos termos do regulamento, o Chega fará o favor de comunicar, entretanto, à mesa, como pretendo vir a discutir esses projetos de resolução. O ponto número 5 trata-se da discussão e votação do relatório relativo ao projeto 109, 17ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, do PCP, que consagra a gestão democrática no Serviço Nacional de Saúde. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, faço favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto procura alterar a forma de recrutamento, de nomeação, de definição de quem são os conselhos de administração de estabelecimentos do SNS, constituídos como entidades públicas empresariais, passando, neste caso, segundo a proposta do PCP, os presidentes do Conselho de Administração a ser escolhidos através de um procedimento concursal e os membros do Conselho de Administração que tenham funções, quer de direção clínica, quer de direção de enfermagem, a ser recrutados através da eleição pelos pares, ambos dentro de um conjunto de parâmetros. O relatório tem anexo a nota técnica dos serviços e, naturalmente, não vou, neste momento, tomar nenhuma posição sobre o mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está apresentado o relatório. O mesmo está em discussão. Não registro nenhum pedido de palavra sobre o mesmo, pelo que passo imediatamente à sua votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Portanto, tal como eu antecipava, o silêncio era uma aquiescência entusiástica. Sr. Deputado, agradeço. Felicito-a pela aprovação do seu relatório. O ponto número 6 é a discussão do projeto de resolução do PS, o projeto de resolução 421, que recomenda a melhoria da saúde auditiva e do acesso a tecnologias de apoio. Darei a palavra de imediato à Sra. Deputada Irene Costa. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Ora, o Partido Socialista apresenta este projeto de resolução como resultado de um trabalho contínuo de escuta e de contacto no terreno. Ao longo dos últimos tempos, nós fomos fazendo diversas audiências e audições com associações profissionais e pessoas diretamente afetadas com este problema de saúde auditiva, que nos trouxeram uma visão muito concreta daquilo que são as dificuldades sentidas no acesso ao diagnóstico, à reabilitação e, sobretudo, no acesso às tecnologias de apoio. Portanto, este contacto direto permitiu-nos confirmar e reforçar o conhecimento que todos já tínhamos, que estamos perante um problema real, transversal e com um impacto direto na inclusão, na autonomia e na qualidade de vida destas pessoas, bem como também permitiu identificar um conjunto de constrangimentos que persistem no sistema, desde as desigualdades no acesso até as lacunas nas respostas públicas e que, de facto, são constrangimentos que são possíveis de afinar. E, portanto, é com base neste trabalho prévio que o Partido Socialista apresenta este projeto de resolução, que tem como objetivo recomendar ao Governo a melhoria da saúde auditiva, através do reforço da prevenção, do diagnóstico atempado e do acesso a tecnologias de apoio, promovendo respostas mais justas e eficazes. Portanto, não se trata de uma iniciativa que apresentamos agora a partir do zero, mas resulta de um exercício que é puramente teórico, mas trata-se de trazer ao Parlamento contributos recolhidos no terreno e transformá-los numa orientação política clara que possa ser partilhada, aprofundada e melhorada no âmbito do trabalho em comissão e, naturalmente, em diálogo com os restantes grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está, então, apresentado e nos termos que acabam de ser partilhados o projeto de resolução. Pergunto, dou a palavra a quem a solicitar. Não é o caso. Portanto, está apresentado, está discutido e será enviado para votação em plenário. Já com a... Não posso referir que também era um apoio entusiástico, porque será ainda confirmado ou não no plenário da Assembleia da República. Senhoras e senhores deputados, baixaram nos termos regimentais para a especialidade os seguintes projetos de resolução. Relativamente aos portadores de deficiência auditiva, o projeto de resolução 311, 17ª primeira do CDS-PP, recomendo ao Governo que promova a melhoria das condições de vida das pessoas portadoras de deficiência auditiva. E relativamente ao tema internato médico, 1, 2, 3, 4, projeto de resolução, a saber do PAN o 445, pela reintegração do internato médico na carreira médica, o 458 do PS, integração do internato médico na carreira médica no Serviço Nacional de Saúde, o 461 do LIVRE, promoção da saúde mental nos médicos internos do Serviço Nacional de Saúde, e o 467 do Bloco, plena reintegração do internato médico como categoria de ingresso na carreira médica. Eu permitir-me-ia sugerir ao Partido Socialista a possibilidade de propor um texto comum, se verificar essa possibilidade, nos termos que têm vindo a ser, pronto, pelo menos tentativamente apresentar esse projeto. Relativamente ao do CDS, como é único, eu acho que podemos já fixar um prazo para a apresentação de propostas de alteração. Ora, hoje 14... Até 23, dia 23, apresentação de propostas de alteração e depois agendar-se-á. Certo? Pronto. Concluímos então o ponto 8, portanto, relativamente ao internato médico, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tentará apresentar um texto comum. E relativamente ao que não se justifica um texto comum, porque é o único tema, portanto, proposta. Prazo para apresentação de proposta de alteração. Fixe ponto 8. Fixação de redação final do projeto de resolução 40 do Chega. Recomendo ao Governo a implementação do regime com participação especial dos medicamentos tal. Está... Sim, é o que resultou do texto conjunto do projeto de resolução 40, do Chega, do 48 do PCP e o projeto 68 do PS. Ele foi distribuído. Há alguma objeção relativamente à proposta de texto final? Há uma ligeira alteração no na epígrafe e duas pequenas alterações, não havendo, coloco à votação o texto final proposto. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado o texto final desta resolução. Ponto 9, a mesma coisa, mas referente ao projeto de resolução 44 do Chega, recomendo ao Governo a reposição de compensação de tratamento e imunoterapia específica em alergénios. O projeto de resolução do PAN 59, que recomendo ao Governo a reposição de... E o projeto de resolução 69 do PS, que é, recomenda ao Governo a reposição de compensação do tratamento e imunoterapia relativa a alergénios e a revisão foi suprimido. Atualização do Programa Nacional de Vacinação. Também nos mesmos termos, está distribuído, não há nenhuma objeção. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está também aprovada a proposta de texto final. Finalmente, ponto número 10, distribuição e nomeação do autor de parecer sobre o relatório anual de acesso aos cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas. A indicação cabe ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Solicitaremos a indicação ao Grupo Parlamentar, uma vez que não se encontra presente nenhum senhor deputado do LIVRE. Outros assuntos? Peço desculpa, sim. O ponto 12, é verdade, peço desculpa ainda. Discussão e votação do requerimento do Chega. Isso estava no meio dos outros pontos. Discussão e votação do requerimento do Chega para solicitação de documentação ao Grupo de Trabalho para a Rede de Referenciação Hospitalar em Pediatria. Dava a palavra à Sra. Deputada Marta Silva? Sim. A Cláudia Esteve. Faça, Sra. Deputada. Faça.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o requerimento que o Chega apresentou, que já foi distribuído e que é do conhecimento de todos, surge na sequência da audição ao Presidente do Grupo de Trabalho para a Rede de Referenciação Hospitalar em Pediatria e tem como objetivo assegurar que a Comissão de Saúde dispõe de toda a informação técnica necessária para poder exercer plenamente o seu direito de escrutínio. Esta proposta da Rede de Referenciação Nacional em Pediatria tem impacto estrutural no acesso das crianças adolescentes aos cuidados de saúde. Aqui em comissão foi reconhecido a existência de assimetrias regionais, alterações nos tempos de acesso e um papel central nas transferências interhospitalares para que este plano resulte. No entanto, a audição não permitiu esclarecer de forma documentada vários elementos, nomeadamente os critérios de classificação das unidades, a avaliação prévia do impacto territorial, a multidisciplinaridade do modelo e os pressupostos operacionais, em particular no transporte pediátrico e neonatal. Em pediatria, decisões organizacionais sem avaliação objetiva traduzem-se em risco clínico e em desigualdade no acesso, sobretudo se estivermos a falar dos territórios mais periféricos. Este requerimento não quer, de forma nenhuma, questionar o trabalho do Grupo de Trabalho, não condiciona a proposta nem atrasa o processo, pede apenas acesso à documentação que necessária, necessariamente sustentou as opções, reforçando a transparência, a confiança pública e a qualidade da decisão parlamentar. Por isso entendemos que este requerimento não é mais do que responsabilidade institucional que pode e deve merecer o voto favorável de todos os grupos parlamentares. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Pergunto, obviamente, como a Sra. Deputada e bem referiu, o documento foi distribuído às Sras. Senhores Deputados, pergunto sobre o mesmo ou sobre esta apresentação, há algum pedido de palavra? Não é o caso. Pergunto então, relativamente ao requerimento do Chega, que põe à votação, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade e proceder-se-á então em conformidade. Ponto 15. Outros assuntos. Eu não tinha outro assunto até o momento em que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo entrou e me permite cumprimentá-lo e agradecer e desejar as maiores felicidades na comissão que passa a integrar. Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero-lhe agradecer as suas palavras e também cumprimentar todos os colegas porque certamente as suas palavras são extensíveis a todas e todos os deputados que estão nesta comissão concentrados em um dos principais aspectos da sociedade portuguesa e dos desafios da governação, e devolvo-lhe a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, pela simpatia.
Muito Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, não tenho nenhum palavra. Desejo a todos os senhores deputados que estiverem indiretamente envolvidos na campanha presidencial as maiores venturas. Veremos o resultado na próxima reunião. Já saberemos mais alguma coisa do que podemos ver. Muito obrigado, senhores deputados. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.